Queridos, vamos meditar na palavra de Deus agora, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. O Senhor tem sido bom para conosco também nisso, não é? Nesse período de afastamento, não nos faltou a palavra de Deus. Para quem não sabe, nós estamos voltando com os cultos presenciais de domingo à noite, mas mantemos a nossa EBD aos domingos de manhã online. Tá bom? Pelo Facebook, na página da igreja, tá? Participem, tem sido muito bom, tem sido muito gostoso aprendermos juntos. Estamos estudando o Novo Testamento de maneira panorâmica. O que, que é isso? Passando e olhando a Bíblia, o Novo Testamento todo, não é? Entendendo do que é que cada livro fala. E nos livros menorzinhos, né, a partir das cartas ali, nós aproveitamos para ser um pouquinho mais profundo do que panorâmico, né? Gastar um pouquinho mais de tempo nos livros. Nos maiores a gente foi estudando só um panorama bem grande mesmo, né? Mas nos outros a gente foi se aprofundando mais e nós estamos lá na carta de 1 Timóteo. E também tivemos nesse período estudos da palavra de Deus nos nossos cultos online. No livro de Daniel, estudamos o livro de Daniel do início ao fim, não é? Sendo que a última mensagem englobava os três últimos capítulos, né? Não foi uma mensagem por capítulo, foram 10 mensagens. E agora começamos a estudar o livro de Hebreus, expor o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus fala a uma comunidade de crentes que estava passando por um abatimento espiritual, estava passando por uma situação de abatimento mesmo, desânimo, essa é a palavra, desânimo espiritual. E o autor do livro de Hebreus traz argumentos bíblicos dizendo por que que eles não devem voltar atrás no caminho que eles tomaram de seguir a Jesus Cristo, porque eles não devem olhar para as práticas religiosas, para a religião cultural e adotar aquela religião como sendo a religião, o modo de vida. E por que que ele diz isso? Porque ele teme que eles abram mão do que é supremo. E sabe o que é supremo? Jesus Cristo. Sabe o que significa dizer que Jesus Cristo é supremo? Que ele está acima de todas as coisas. Não existe bem algum maior do que o Senhor Jesus. Não existe nada mais belo, nada mais verdadeiro, nada mais poderoso, nada mais vitalizante do que o Senhor Jesus Cristo. Adotar qualquer outra coisa que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo como o sentido da nossa vida e como o poder pelo qual nós vivemos é deixar esse chamado superior para algo inferior, e nós não queremos isso, nós queremos seguir o que é superior, o que é supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então todo o livro de Hebreus é uma mensagem sobre a supremacia de Jesus, como Jesus é maior do que os anjos, como Jesus é maior do que Moisés, como Jesus é maior do que os sacerdotes, como Jesus é maior do que os profetas, como Jesus é maior do que o sábado, como Jesus é maior do que tudo. Tudo, 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 Jesus é maior. Maior que o sacrifício, maior do que o descanso, maior do que tudo. É sobre isso que o livro de Hebreus fala. E nós agora estamos entrando no capítulo 2 de Hebreus. Já tivemos duas mensagens sobre isso. Você consegue achar lá no YouTube também, você pode ir lá. Como vai achar essa aqui depois também, a gente vai jogar lá, se der tudo certo, né? Com essa gravação. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar mais uma vez? A gente está um pouquinho atrapalhado aqui, vocês estão vendo que a gente está, né? Primeira vez. E eu sei que essa é a terceira oração que eu faço nesse culto. Aqui para frente, o Carlão que vai orar. Mas vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco a partir da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, fale, ó Deus, ao nosso coração. Nos traga, ó Deus, a sua palavra agora. Que não seja apenas letra, que não seja apenas um texto, mas que seja a vida do Senhor mesmo, injetada na nossa vida. E que assim, ó Deus, vivamos de maneira correta, frutificando do Evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, No capítulo 1, ele disse que Jesus Cristo é maior do que os profetas, ele é maior do que tudo, ele é o Criador e herdeiro de todas as coisas. Ainda no capítulo 1, ele começa a falar como Jesus é maior que os anjos, que é muito maior que os anjos. E aí no iniciozinho do capítulo 2, ele ainda fala sobre isso, ele fala, olha, como é importante nós sermos obedientes, não é? À palavra de Deus, porque se até aqueles que rejeitaram a palavra dos anjos sofreram punições, o que acontecerá conosco se nós abrirmos mão da salvação de Deus? E a partir do versículo 5, ele vai trazer mais um sentido dessa supremacia de Jesus Cristo. Um sentido muito específico que toca a nós. Como é que isso toca a gente? Como é que isso transforma a nossa forma de viver? Então, Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, e tudo sujeitaste abaixo dos teus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse é um texto muito difícil, meus irmãos, muito difícil, porque ele traz muitos conceitos do Antigo Testamento, e ele fala de Cristo, e ele fala da criação, e ele fala de Deus, e ele fala dos salvos, e ele fala de descendentes de Abraão, e ele fala de anjos. É muito personagem nesse argumento, mas calma que vai dar tudo certo, a gente vai entender o que ele está dizendo aqui, porque existe uma chave para a gente entender esse texto. E a chave é qual é o texto que ele está se referindo. Você percebeu que o tempo todo ele diz, sobre isso ele fala, sobre isso ele fala. Você reparou que ele está o tempo todo trazendo esse tipo de estrutura de texto? O que ele quer dizer com isso? Sobre essas coisas o próprio Deus fala. Fala onde? No Antigo Testamento. Ele cita textos dos Salmos, ele cita textos dos profetas, de Isaías, ele cita vários textos para sustentar a sua argumentação. Por quê? Porque ele está falando com hebreus, com descendentes de Abraão, com gente que valoriza a Escritura, que valoriza a palavra de Deus. Ele está falando, olha, todas aquelas coisas que foram ditas pelos profetas, e por Moisés, e por Davi, todas aquelas coisas escritas no Antigo Testamento, todas elas eram coisas ditas por Deus, mas agora Deus nos fala pelo próprio Filho, e veja como toda a Escritura falava do próprio Filho. Então, por isso, todo o argumento de Hebreus é fazendo referência ao Antigo Testamento. Mas existe um texto do Antigo Testamento que é importantíssimo para nós entendermos esse capítulo 2, que é o Salmo 8. Então agora eu vou pedir para você marcar aí esse texto na sua Bíblia de Hebreus capítulo 2, e virar as páginas até o Salmo 8. Você pode usar para isso a fitinha que tem na sua Bíblia, um papel, o seu dedo mesmo, marca aí Hebreus capítulo 2 e volta lá no Salmo de número 8, tá bom? Salmo 8. Salmo 8 é um salmo de Davi, um salmo davídico, tá? E olha só como o salmista escreve no Salmo 8. Eu vou ler o salmo todo, tá, queridos? Então você fica aí com paciência, tá? São 9 versos só. Olha só. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Veja só. Davi está dizendo o seguinte: eu olho para a natureza, eu olho para a criação e eu vejo como o nome do Senhor é grandioso. Você já teve essa experiência? Você já teve essa experiência de estar num lugar tão bonito, de estar numa paisagem tão bonita e você olha e você fala: gente, que coisa enorme, que grandeza, que majestade. O céu é uma coisa que me chama muita atenção, céu. Eu fico muito abismado com o céu. O céu noturno, longe da cidade, é uma das coisas mais espetaculares que tem. Você olha assim, você vê tudo salpicadinho de estrelas, não é? Aquela coisa linda, pôr do sol, nascer do sol. A Nath, ela é apaixonada por pôr do sol, né, Nath? Toda vez que a gente está de férias, se a gente está num lugar que tem alguma vista para o pôr do sol, a gente tem que ver o pôr do sol em algum momento, né? Algum dia a gente tem que ver o pôr do sol. É lindo, mostra a majestade, a grandeza, a criatividade. A Nice acho que gosta mais dos animais, né, Nice? Olha os animais e fica impressionada, né? Como eles são grandiosos, como é impressionante. Uma frase que eu ouvi num filme uma vez: Deus é grande nas coisas grandes e gigante nas coisas pequenas, não é? Olha lá as coisinhas pequenininhas e a grandeza daquilo, as plantas, os seres, né, minúsculos. A sabedoria de Deus, você olha e você acha: Senhor, como o teu nome é glorioso em toda a terra, como o teu nome é majestoso em tudo que o Senhor faz, como o Senhor é maravilhoso. Mas aí o salmista é tomado por um outro pensamento: quem é o homem? O que sou eu? O que sou eu diante dessa majestade? Quando você olha aquelas coisas todas grandiosas e belas, e você fala: mas eu, um ser humano, diante de um Deus tão grandioso que criou tudo isso, quem sou eu? Quem sou eu? E talvez o pensamento óbvio é: eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não devo nem ter qualquer existência, eu sou pó do pó do pó. Ok, esse pensamento pode ser um pensamento muito modesto, mas não é a conclusão que o salmista chega. Sabe qual é a conclusão que o salmista chega? Ele fala: quem é o homem para que sendo assim tão menor que o Senhor tenha submetido toda a criação debaixo dos seus pés? O que abisma o salmista não é o fato de que a natureza é muito grande e ele muito pequeno. O que abisma é que Deus é muito grande e ainda assim colocou um ser humano pequeno em comparação com Deus como sendo o ápice da criação, o líder da criação, para a glória dele. Porque existe um entendimento importante desse salmo: o homem criado por Deus deve olhar para a natureza e reconhecer na glória da natureza a glória do nome de Deus. E nesse sentido ele é colocado acima da natureza, para que a natureza glorifique a Deus, para que ele use das coisas da natureza para o bem de Deus. Para o bem de Deus não, para a glória de Deus, para o bem que é a glória de Deus, para o bem do próximo, para o bem da própria criação, para a beleza, para a verdade, para a glória, para Deus ser glorificado. Quando Deus cria Adão, coloca Adão lá no paraíso, fala para ele cuidar e cultivar o jardim. Cultivar, para ele plantar mais, para ele pegar aquele jardim que era um pedaço do planeta e ir multiplicando o jardim, e ir transformando a natureza toda num jardim. Porque o que é o jardim? O jardim é a natureza somado com o trabalho humano. Essa era a ideia. Use da capacidade, ser humano, use da sua razão, use do seu entendimento para submeter toda a natureza para o fim que ela tem. Qual é o fim dela? Glorificar a Deus. Que Deus seja glorificado com toda a natureza. Sendo assim, o ser humano tinha esse propósito. É isso que o salmista está entendendo aqui. Ele está falando: Senhor, o seu nome é grandioso em toda a terra. Eu, o ser humano foi feito um pouco menor que os anjos, mas ao ser humano menor que os anjos, o Senhor sujeitou todas as coisas. Então o ser humano tinha esse propósito, tem até hoje, de usar da criação para que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 1, fala que esse chamado foi negado pelos seres humanos, porque eles olham para a natureza, onde eles podem conhecer a Deus, mas preferem louvar a natureza ao invés de louvar a Deus. O que é louvar a natureza? É fazer ídolos de pau e de pedra. Isso é louvar a natureza, mas não é só isso. É quando você faz de qualquer coisa dessa vida o centro da sua devoção e não Deus. Quando você toma das coisas criadas por Deus o centro da sua devoção, isso é a idolatria da natureza. Não precisa ser uma idolatria religiosa, pode ser a ganância, pode ser a ganância, pode ser a sua própria vontade de explorar e assim destruir a boa obra de Deus. Tudo isso é forma de você valorizar mais a criação do que o Criador. O entendimento correto da ordem das coisas é: Deus está acima de tudo e criou todas as coisas. Abaixo deles estão os anjos, abaixo dos anjos nós, e abaixo de nós a criação de Deus. E nós, sobre a criação de Deus, devemos viver para a glória de Deus, como também vivem os anjos, e como também a Trindade toda vive glorificando um ao outro. Essa que é a ordem, todas as coisas glorificando a Deus. Mas aí vem o pecado, e aí o ser humano peca e começa a usar da natureza para o seu próprio bem. Ele não está mais buscando usar a natureza para louvar a Deus, ele não está mais expandindo o jardim, ele não está desenvolvendo técnicas para a glória de Deus, ele está desenvolvendo as coisas para o seu próprio bem. E aí a gente vê lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, não é? Os seres humanos fazendo isso. Então, por exemplo, um vai desenvolver o trabalho com metal, mas ele não desenvolve o trabalho com metal para fazer boas coisas. Ainda que tenham muitas boas coisas feitas com metal, ele faz armas para matar um ao outro. Ele vai fazer instrumentos, um outro vai fazer instrumentos musicais. Instrumentos musicais são maravilhosos, música é uma coisa linda, mas música também é usada para fins que não são fins para glorificar a Deus. Vai se desenvolvendo, mas vai se explorando, vai se dominando a natureza, mas vai se dominando segundo a sua própria vontade. E a gente começa a ver essas coisas acontecendo no nosso dia a dia. Quando a gente olha o jornal e vê as queimadas varrendo a natureza por causa da ganância do ser humano, o que é isso? Se não é nós abrindo mão da nossa vocação de glorificar a Deus, dominando a natureza para o bem, não dominamos para o mal, estamos autocentrados. O salmista olhava a natureza e falava: Senhor, o que é o homem para tanta majestade? O seu nome é grande em toda a terra, e o Senhor nos coloca como seres humanos para entendermos que o teu nome é glorioso e tudo deve ser para a glória do Senhor. Mas nós fazemos tudo errado. Nós dominamos a natureza para a nossa própria vontade, a criação para a nossa própria vontade. E mais, lá no Éden, Deus falou para Adão e Eva: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Mas aí veio o pecado, no capítulo 3 de Gênesis, e aí diz lá, Deus falando para a mulher: o seu desejo será contra o teu marido e ele te dominará. Significando que Deus deu ao homem e à mulher a missão de dominar a terra para sua glória, mas os seres humanos que romperam com Deus passam a dominar a terra para sua própria vontade, mas não só isso, querem dominar também o outro para sua própria vontade. Deus disse para o homem e para a mulher: domina a terra, e depois o pecado fala: olha, vocês vão brigar um com o outro para ver quem que domina o outro, porque a gente passou a considerar o outro uma coisa para a gente dominar também. Aí a gente quer dominar toda a terra para a gente e o outro para a gente também. A gente quer ser dono de tudo, das coisas e das pessoas. E se deixar, a gente quer ser dono de Deus também, porque a gente também tem essa vontade. Nós confundimos a ordem toda das coisas. Tá bom, mas e Hebreus capítulo 2? É isso. Porque o autor de Hebreus vai falar que esse Salmo 8 não estava falando só da humanidade toda, como o salmista estava dizendo, mas que o Salmo 8 estava falando de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo maior que os anjos, foi feito por um pouco menor que os anjos. Como assim? Jesus, sendo maior que os anjos, criador dos anjos, encarnou e viveu na nossa condição de menor que os anjos. E vivendo nessa condição, o que que ele fez? Diz lá o texto, ele não se envergonhou de nos considerar irmãos. É isso, deu certo aí? Tá bom. Nos livrar do medo da morte, nos livrar do domínio de Satanás. Veja só, nós nos tornamos escravos do nosso pecado, nós dominamos todas as coisas para o mal, mas aí Cristo encarna, se faz um de nós, e diz lá o texto, o que santifica e os que são santificados, todos provêm do mesmo. Nós viemos de Deus, e o Filho emana de Deus. Existe uma doutrina, que é a doutrina da geração eterna do Filho. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. O Filho emana do Pai e nós somos criados pelo Pai. Significa que quando Cristo encarna, se torna como um de nós, ele não só se torna como um de nós, mas ele nos torna irmãos dele mesmo. Estão entendendo isso? Olha que beleza, nós vivendo na miséria do pecado, somos transformados em irmãos do Deus Filho, filhos de Deus, parte da família de Deus. Então o salmista, quando ele diz o que é o homem para o Senhor coroar de honra e glória e colocar sobre a criação, Deus poderia falar para Davi assim, você não sabe metade da história, eu vou fazer de você irmão do próprio Deus Filho, eu vou fazer de você, como diz o apóstolo Pedro, coparticipante da natureza divina. É dessa grandeza que o autor de Hebreus está falando. De nós não vivemos na miséria da nossa vida e do pecado, centrando nossa vida nas coisas do mundo, mas olharmos para Cristo, porque só Cristo nos livra desse mundo que é de morte, para vivermos uma realidade na qual nós somos filhos de Deus, irmãos do próprio Messias. O ser humano, um pouco menor que os anjos, é feito em Jesus Cristo, irmão de Deus mesmo, do Deus Filho, Jesus Cristo. Olha que bênção, olha que maravilha. Mas para isso, Jesus Cristo teve que ser um sacerdote perfeito. E o que é ser sacerdote perfeito? Aí ele explica lá, volta lá para Hebreus capítulo 2. O que é ser o sacerdote perfeito? Diz lá no versículo 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Significa que ele, como homem santo, irmão nosso, ele entrega um sacrifício perfeito pela propiciação dos nossos pecados, entrega um sacrifício que nos torna propícios para conviver com Deus, entrega um sacrifício que faz com que o pecado que nos rompeu da nossa amizade com Deus fosse tirado da jogada e nós fôssemos transformados em alguém que tem um relacionamento com Deus, pudéssemos estar de volta no relacionamento de amor com Deus. Cristo é esse sacerdote que oferece o sacrifício perfeito, e o sacrifício é ele mesmo. Ele resolve a parada do pecado. Então nós somos agora colocados na família de Deus, colocados na família de Deus por um sacrifício que de uma vez por todas resolveu o nosso problema. Mas não só isso, olha o que ele diz no versículo 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. No versículo 17 ele fala que ele tem que ser semelhante a nós em todos os aspectos. Significa, e ele vai explicar isso alguns capítulos para frente, que ele mesmo, o próprio Cristo, foi tentado à semelhança de nós. Ele mesmo foi tentado. Sabe quando você é tentado? Jesus Cristo foi tentado pelo próprio Satanás, lá no deserto. Nós conhecemos essa história. Ele foi tentado de novo, lá no Getsêmani, ainda que ali a linguagem da tentação não apareça da mesma forma. O que acontece ali é uma tentação. Ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Existe uma vontade conflitante ali. E ele submete a Deus e vence a tentação. Mas o que significa Jesus Cristo vencer a tentação? Significa que um homem feito nosso irmão, por um momento semelhante a nós, menor do que os anjos, venceu aquilo que nós perdemos o tempo todo. Entende? O tempo todo nós perdemos essa batalha, o tempo todo nós caímos diante do pecado. Moisés caiu, Davi caiu, Salomão caiu, os profetas todos caíram, os apóstolos caíram, mas Jesus Cristo não. É como se nós olhássemos para Jesus, e quando ele vence a tentação, e quando ele vence Satanás, e quando ele vence o pecado, e quando ele vence a morte, nós falamos: opa, pera, existe uma solução para o problema que mais me angustia, para essa falta de sentido, para essa vida centrada no pecado que não me traz nada, para essa morte que me traz todo tipo de aflição, de angústia. Parece que eu vivo uma vida tão infinita na minha mente, mas um dia chega a morte e ela acaba. Como é que a vida pode ser só isso? E aí Cristo fala: não é, eu venci a morte, eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci Satanás. E o mais importante, quando ele vence, ele não diz para nós: eu venci, você também consegue. Não, porque isso seria terrível para nós. Seria como eu olhar o Michael Jordan enterrando uma bola e falando assim: eu consegui, você também consegue. Ia ser tristíssimo para mim, nessa minha altura toda, né, Marcão? Seria terrível se o Michael Jordan fizesse isso comigo. Não, Jesus Cristo fala: eu venci o jogo, acabou, não tem mais jogo, você não precisa enterrar uma bola, eu venci. As coisas estão sujeitas a mim, ainda agora você não vê, nós não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo, mas nós vemos o Cristo. E quando nós vemos o Cristo, nós estamos cheios de esperança, porque da mesma forma que ele venceu a morte, Satanás, ele vencerá todo o mal. Na verdade, ele já venceu todo o mal. E nós ainda enfrentamos inimigos, mas sabemos que já são vencidos, porque Jesus Cristo venceu. Olhamos para Jesus e sabemos que somos feitos filhos de Deus, colocados na posição de novo, na qual nós dominamos as coisas para a glória de Deus. E que todas as coisas que chegam às nossas mãos, e todas as pessoas com quem nós nos encontramos, e todas as posições em que estamos, e todas as coisas, nós usamos para a glória de Deus, porque é para isso que a gente foi feito, para pegar coisas que Deus fez e dar glória para Ele. E nós vamos fazer isso, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos colocou na posição certa de novo, e numa posição que nós não imaginávamos. Senhor, quem é o homem? Cristo fala: filho de Deus, redimido, meu irmão, para a glória de Deus Pai. É maravilhoso isso, queridos, é maravilhoso. É por isso que o autor de Hebreus fala: não desanima, não olha para trás, não tenta viver essa vida centrada nas coisas desse mundo, como era a religiosidade antiga, que acreditava que nas coisas do mundo estava o segredo da vida. Não, já tem um sacrifício perfeito, já tem um templo perfeito, já tem todas essas coisas. Olha para Cristo e entenda que agora você está colocado numa outra posição, para uma vida transformada, na qual todas as coisas que você faz é para que Deus seja glorificado. Amém, queridos? E nós vamos testemunhar disso de uma forma agora, cantando ao Senhor. Lembra que eu falei que lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, tem a história de um cara que inventou a música? Lembra? Inventou os instrumentos musicais? Gênesis capítulo 4, depois você lê lá. Sabe de quem que ele era filho, descendente? De Caim, o pecador, o filho de Adão e Eva que matou o próprio irmão. E sabe o que nós fazemos quando nós pegamos os instrumentos musicais, cantamos e glorificamos o nome de Deus? Nós pegamos coisas que Deus criou e falamos: elas estão sendo colocadas no lugar delas. O lugar delas é que Deus seja glorificado. É por isso que nós nos reunimos como igreja, porque a gente lembra que nós somos adoradores, que nós fazemos as coisas para a glória de Deus. A gente não adora só Deus no templo, mas a gente adora Deus no templo para que a gente adore Deus em todas as outras coisas. Para que quando a gente estiver trabalhando, a gente trabalhe para a glória dEle. Para que quando a gente estiver cuidando da nossa família, a gente cuide para a glória dEle. Para quando a gente estiver estudando, a gente estude para a glória dEle. Para quando a gente estiver descansando, descanse para a glória dEle. Então a gente vem aqui, onde a gente não está fazendo mais para nada, só para a glória dEle. Para que quando a gente vai trabalhar para também ganhar dinheiro, a gente também quer ganhar dinheiro para a glória dEle. A gente também quer fazer o bem para a glória dEle, sempre para a glória dEle. É por isso que nós estamos aqui. Porque somos recolocados no lugar de filhos de Deus, para que Ele seja glorificado. Amém?